Não posso dizer que nós fechamos as atividades escolares, porque o ano letivo ainda segue mais um golinho, né? Mas a criançada já está em casa, então agora é hora de reorganizar a casa, ver como as coisas aconteceram, o que pode ser melhorado para 2026. Por isso a gente chamou aqui o secretário de Educação da cidade Aparecida, professor José Roberto. Professor, mais uma vez, obrigado por atender a Rádio Frei Galvão. O senhor passou por aqui algumas vezes ao longo do ano, ou presencialmente ou por telefone. Muito obrigado por sempre poder nos atender.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né? É verdade, né? Esse ano foi um ano intenso e de esclarecimento para a população, que é o trabalho que a rádio faz e faz muito bem aos ouvintes, né? É muito feliz e de poder estar chegando nessas últimas semanas de aula, né? Encerra dia 19, lá em Aparecido, o calendário escolar. Uhum. Mas as crianças agora passam por esse processo de formatura, festividade, que é muito bonito, né? A formatura é um ritual de passagem, as crianças estão mudando de fase.
Terceirão então, chorando, né? Terceirão. Porque muitos não vão mais ver seus amigos. Tem vários vídeos na internet aí que chegam a emocionar a gente dessa fase de despedida, né?
Porque uma vez, quando eu estava na universidade, eu não gosto muito de formatura, né? Eu falei para minha orientadora de trabalho, falei, para que serve essa formatura? Ela falou, a formatura é muito importante. Ela é um ritual de passagem. Você deixa aquilo e vai buscar uma coisa nova. Legal. A partir daí eu comecei a olhar por esse lado, né? Porque às vezes você fica muito no técnico, né? Para que serve isso? É uma questão de formalidade. Não, a gente tem que olhar com essa parte. Eu vou até usar uma expressão, é espiritual mesmo. Porque você vai buscar a coisa melhor para você. Porque você conquistou aquilo. Importante para as crianças, porque nunca mais eles voltarão naquilo. Quem terminou educação infantil nunca mais vai voltar para educação infantil. Quem terminou ensino fundamental, inicial e final, não vai voltar mais. E quem terminou ensino médio não vai voltar mais.
É, e os professores também choram todo ano, né? Mas daí também vem turma nova, aquele ciclo.
São 200 dias letivos juntos, né? Você passa 200 dias letivos, tô falando
se
apenas
em escola do que em casa, às vezes.
Isso, hoje com as escolas de tempo integral, a criança permanece muito mais tempo com a relação de amizades e afetividades, com afetividade no sentido de aprendizagem com o professor, de crescimento, desenvolvimento, e isso para eles é para nós, né, enquanto profissional, e para eles, né? Mensagem positiva ou exemplo de representatividade, eu acho que isso é fundamental, sabe? E isso fica meio, e o momento natalino, festa, então tudo vai
conseguir. Casa tudo.
É isso que o Felipe falou, de passar a maior parte do tempo na escola também. É que traz também os desafios para essa boa convivência, convivência saudável, de poder trabalhar, de poder fazer o seu trabalho com conforto, né? Tanto no meio dos professores quanto também para os alunos. Aí vem os desafios ali da Secretaria de Educação de poder
mediar
tudo e oferecer tudo que os alunos e os professores precisam, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aí, sobre como foi o ano e o que vem também para 2026. Sim.
Professor, a gente. O senhor começou a gestão já com o desafio do concurso público, que foi feito há 2 anos, concurso mesmo, na geral. E neste geral incluía cargos importantes da educação, que foi uma mudança determinada, inclusive, pela justiça, por conta do Ministério Público, para que cargos, principalmente diretores de escola e outros, tivessem esses cargos sendo de concurso público. Então o senhor veio com todo mundo junto, né? Conhecendo todo mundo.
Rapaz,
como foi esse processo inicial em Aparecida esse ano?
Olha só, eu sou a favor do concurso público, porque o concurso, quando em boa medida, você garante um processo de continuidade de uma secretaria, por exemplo, no cargo de gestão mesmo.
Ah, sim.
Porque você não tem esses períodos de interrupção, né? Em boa medida, isso é o ideal, mas isso leva tempo. Para uma pessoa se lapidar, entender o processo de comunidade, compreender as diferenças, diversidade, é um processo que demora aí uns 3-4 anos.
Tá.
Só que na política isso é tempo exagerado, é uma vida. Porque você tem um mandato de 4 anos, né? E com o concurso público, a pessoa que assumiu o concurso público, ela tem um perfil diferenciado. Igual nós falamos, a gente passa pelo ensino médio, a gente tem a memória daquele bom professor, daquele bom aluno. Então, esse gestor que está chegando, às vezes, ele tem um tempo de professor, mas ele não tem um tempo de gestão. Aí, qual que é a memória efetiva? São aqueles diretores certo, que passado certo. Ele tenta reproduzir. Aí tá o problema, porque às vezes eu fui trabalhei numa escola, que o perfil é outro, a comunidade é outra. Então, às vezes, o que que a gente é a observação. É a observação, a aceitação e o estudo. Você tem que estudar. Não adianta você querer achar, eu falo, diretor de escola não é gerente de banco, que você atende cliente, oferece um cafezinho, não. Você tem que ir para o enfrentamento, você tem que
arregaçar a manga.
Isso, você tem que convencer, porque hoje a escola ela é aberta, então há os enfrentamentos externo e interno.
Sim.
O político e o pessoal. Sim. Porque às vezes o professor fala um não para uma criança, reproduz aquilo numa família inteira.
Exato.
E o processo de educação é o choque de gerações, né? Uma geração educando a outra, então há esse conflito. Aí que está a sabedoria do gestor para poder fazer esse processo de mediação. Mas, assim, estou muito satisfeito com a equipe de diretores que nós
temos. Teve algumas trocas, mas agora chega ao fim do ano, tudo equacionado. Não tem nenhuma escola que está em período de troca. A gente teve um ou outro que saiu, voltou, aquele período mesmo de concurso, né?
É, isso.
Não... E quem faz concurso faz vários, né?
Faz vários.
E aí, às vezes, chama aqui, chama ali, né?
É, ainda temos, nós temos um diretor que foi, por exemplo, para Portugal.
Aí, ó.
Agora,
tem
desistiu.
Gente. Vai segurar
outro,
como?
É, o outro. O outro foi para um outro cargo, né? Porque o concurseiro, ele tá sempre buscando os concursos que pagam mais, né?
É.
E hoje a educação em boa medida é conflito o tempo todo. É,
eu ia perguntar pro senhor, até não só dos conflitos, mas a questão salarial. Hoje Aparecida tá em que nível o senhor acha de competitividade com os outros municípios? Porque no meio educacional, os professores olham muito para isso. Aí eles olham para um outro aspecto, os processos seletivos, né?
Isso.
Porque tem um concurso e tem um processo seletivo que tem um período que é anual, geralmente.
Isso, isso.
É, inclusive Aparecida
é anual.
Tá com um processo aberto,
isso,
né?
Isso, isso mesmo.
Aparecida hoje em questão salarial, o que que ela consegue oferecer? A gente não precisa comparar com as cidades da região, mas comparar nominalmente. Mas o senhor olha e fala assim: bom, estamos numa primeira prateleira, é um dos melhores salários. Não, podemos melhorar. E aí pode ser que venham benefícios. E aí faz com que o professor fique. Como que vocês fazem? Porque a questão salarial é importante para atrair os bons profissionais. Quanto mais professores de qualidade, melhor. As crianças vão ser muito melhores educadas. Então, é uma balança que para equilibrar não é fácil.
Hoje, a Aparecida ela paga, no mínimo, a base nacional comum, que é
o piso
nacional comum,
do magistério.
Que é 4.900 e pouco, salvo engano.
Isso é
todos.
Garantido.
Isso, de creche é o outro. E com as evoluções, nós temos professor que ganha entre 5 a 15 mil, 12 mil e pouco.
Tá.
Né? Então é um bom salário. Tá. E comparado com os outros estados, outros municípios, aqui da região. Recentemente estava conversando com um profissional que trabalha no Rio, o salário lá, segundo.
Mais baixo?
Baixo, mais baixo do que aqui no.
Mas o senhor acha que a Aparecida está tendo capacidade de atrair esses bons profissionais também?
Aí a gente entra em duas coisas. A primeira coisa é que às vezes o salário apenas ele é uma condição que te vai garantir uma condição melhor de relação.
Sim, sim.
Mas por outro lado tem aquela coisa que é você lidar 24 horas com os enfrentamentos.
É isso.
Porque hoje você tem a lei que proíbe celular na sala, você tem a lei.
Muitas alterações.
E aí o professor mesmo ali, às vezes eu falo assim, eu prefiro ganhar menos, mas eu tenho um emprego, esses mesmos que saíram, né? Mas eu tenho um emprego que vai me dar, por exemplo, uma segurança. Hoje nós temos muitos professores, não só em Aparecida, né? Mas com problemas
geral,
problema psicológico, problema de saúde, problema de voz.
É realidade
então,
isso.
É uma realidade. Então, assim, às vezes o salário é um ponto positivo, mas a qualidade de vida eu vejo também que é um outro ponto de vida que atrai, porque nós temos excelentes profissionais, né?
Aparecida anunciou ao longo do ano algumas melhorias em estruturas. Instalação de ares condicionado, ampliação de salas de aula, né? Ali na Vila Mariana.
Isso.
E por enquanto era isso. O que o senhor pode falar da questão de investimento da cidade? A gente não teve inauguração de escolas. Isso está programado para muito em breve acontecer. Há necessidade também, a gente fala assim, não abriu escola, mas às vezes não há necessidade. Uhum. A rede já comporta, né? Então explique isso também para a população. Quais são os investimentos que foram feitos na questão de estrutura física e o que o senhor acha que muito em breve, em 26, vai poder ser realizado?
Olha, de estrutura física mesmo, nós não temos, esse ano não houve essa previsão de recurso, mas tem a escola, o Zusa, né, na Vila Mariana, que está com a construção de duas salas.
Já acabou? Como que está?
Não, ainda não.
Está em obra ainda. Mas é obra da prefeitura?
Não, do FNDE.
Tá.
É do estado,
aí,
né?
Aí faz a licitação.
E é o convênio, né? A prefeitura assina um convênio com o estado.
Então,
o estado faz o repasse. Isso. E o governo, e a prefeitura faz a contrapartida.
Mas o senhor acha que acaba quando? Sei que você não é engenheiro.
Isso. Olha, rapaz, falar a verdade, eu queria que terminasse ontem. É igual a outra.
Tô precisando.
A creche da Vila Mariana, que eu acho que vai ser um espetáculo.
Essa é muito necessária.
E ali, por exemplo, ali começou, teve já faz 10, sei lá quantos anos que está aquela obra. Aí a empresa assume, afasta, terceiriza, todo aquele processo, aí abriu o procedimento administrativo para fazer as verificações, encerrando o processo administrativo, começa, daí abre outro processo de licitação. Então, a coisa pública, o serviço público, ele tem essas coisas.
Sim.
Porque às vezes você faz aquele planejamento, confere, mas depende do outro, e às vezes o outro não está perto.
Os ares condicionados, alguns foram instalados, a prefeitura já adquiriu novos, o planejamento que todas as escolas têm, o que está programado em relação a isso? Pode parecer luxo, mas não é, gente.
Necessidade.
Não é mais luxo isso hoje em dia, né?
Então, olha, faltam algumas escolas, tá. Duas escolas que a gente precisa trocar poste, né? De entrada, de energia, né? E fazer essa readaptação da rede. Nós já fizemos a solicitação de 80 áreas com mais equipamentos para a gente, nós podemos colocar, né? E aí, o que que falta apenas? Falta a gente apenas terminar esse processo de licitação. Tá. Porque como o exercício financeiro acaba agora, então pro ano que vem a gente vai ter que fazer todos esses procedimentos de empenho, tudo certinho no início do ano, para a gente poder fazer a aquisição. O que que foi um ponto positivo que a gente está trabalhando bastante e busca melhorar é a condição da educação inclusiva, sabe?
Tá.
A gente pensa bastante nisso, tem uma equipe muito boa, debruçada sobre isso, até porque o Ministério Público e a Justiça têm cobrado bastante os municípios em relação a isso. Nós precisamos, foi criado polos de atendimento para crianças que não tinha esse atendimento, né? Agora nós temos 3 polos que atendem essas crianças, então a gente precisa ampliar e melhorar as salas de atendimento. Isso é um compromisso da gestão, né? Para que o ano que vem a gente comece pelo menos isso, para a gente poder investir, né, na questão da infraestrutura mesmo, sabe? Precisa reformar as escolas. Precisamos reformar as escolas, precisamos trabalhar, atuar nessas.
Tem algumas que estão em condições realmente que precisam de uma atenção muito especial, né?
São lugares que precisam ser adaptados, né, para as condições das crianças, e também precisam de materiais específicos para estímulo dessas crianças, né? Então, é uma atenção especial, assim como elas exigem uma atenção especial, né?
Sem dúvida. E eu acho que é importante. Ontem eu estava conversando com o presidente da PAE de Aparecida, eles estão no investimento. Uma sala custa 300 mil reais para poder fazer de acordo com aquelas especificidades que eles irão fazer lá na PAE de Aparecida. E em São Paulo também o prefeito de São Paulo fez uma sala muito bonita para atendimento, né, das crianças atípicas. E o que que acontece? Nós precisamos readequar essa infraestrutura, que hoje é uma demanda que não dá mais para esperar. Essas crianças, né, que estão nas escolas, elas precisam ter um olhar diferenciado. E nós estamos buscando isso, sabe? Buscando, tentando inserir profissionais novos, mas hoje tudo é a questão do concurso público e da abertura de cargo. Você não tem cargo aberto na prefeitura.
Tem que ter dinheiro para pagar esse povo.
Tem que ter uma projeção, então é bastante coisa.
Ó, na volta do intervalo, A gente vai falar sobre outros aspectos da educação na cidade de Aparecida. Tem material escolar, uniforme, enfim. Teve novidades na merenda para esse ano também. O professor vai poder trazer também esses aspectos. E as capacitações, né, várias. Afinal de contas, o professor está em constante aprendizado, né, para poder atender a molecada. Voltamos em instantes.
Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã.
Nos preços bons, é mega nos descontos também, em tudo que você precisar. Mega Farma, sua saúde em primeiro lugar.
Natal 2025. Prestigie o melhor e tradicional Natal no centro de Guaratinguetá. Praça de alimentação, brinquedos com recreação para crianças, shows musicais, personagens natalinos e muito mais. E na Casa do Natal, Papai Noel te espera todos os dias a partir das 16 horas. Horário estendido até as 22 horas. Realização: Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá e Prefeitura Municipal. Oferecimento:
Lojas Rafa. Tudo a partir de R$1,99. Na Rua 9 de Julho, 26, e na Rua Comendador Rodrigues Alves, 65, no centro de Guaratinguetá.
Mirela Festas, loja de decoração, produtos personalizados, Rua Comendador Rodrigues Alves, 73, no centro de Guaratinguetá.
Aline Sodré Store, loja de maquiagem, cosméticos, presentes e semijoias, Rua Domingos Rodrigues Alves, 115, centro.
Ser voluntário é acreditar que juntos podemos transformar o mundo em um lugar melhor. É dedicar tempo, talento e coração para servir ao próximo. É estender a mão, ouvir, cuidar, agir com amor e esperança. Em cada gesto solidário, por menor que pareça, há um brilho capaz de mudar vidas, inclusive a sua. A todos os voluntários, nossa gratidão por semearem bondade e inspiração. Sigamos juntos, espalhando amor e construindo pontes de solidariedade. Seja voluntário, gesto simples, atitude nobre. Franciscanos, compartilhando a paz e o bem.
Santuário Frei Galvão convida você e sua família para um momento especial de fé, música e espiritualidade na Cantata de Natal, que acontecerá no dia 20 de dezembro, às 19h, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. A apresentação musical do Natal de Jesus e a participação do Coral de Vozes de Santa Catarina e Grande Elenco. Como gesto de amor, leve 1 quilo de alimento e colabore com as famílias atendidas pelo projeto social Perfeita Alegria. Aproveite também as delícias da cantina do santuário. Celebre conosco o verdadeiro sentido do Natal, a chegada do Menino Jesus, que ilumina e transforma nossas vidas.
Que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
7h53. Antes de darmos continuidade aqui ao nosso bate-papo com o professor José Roberto, secretário de Educação da cidade de Aparecida, tem evento de Natal, sim, aqui em Guaratinguetá também. Amanhã, dia 13, tem um concerto de Natal Gararte, às 20h, no auditório Frei Galvão. É gratuito? É. Tudo que é no auditório geralmente é gratuito. Então, tá aí mais este convite. Um aviso rápido aqui sobre trânsito. Estão sendo feitas obras de manutenção na rodovia Presidente Dutra, então bastante atenção, você motorista. Fim de semana a Dutra tem ficado muito movimentada. Este fim de semana, então, Aparecida, a expectativa é de um movimento novamente muito alto. Cachoeira Paulista deve ter um movimento altíssimo, vai ter um evento que a expectativa é de 70 mil pessoas. Então, adulta inteira vai ficar lotada esse fim de semana. É, a CCR informou hoje cedo, na verdade agora, tem 20 minutos, que aconteceu um acidente no quilômetro 98, na pista sentido São Paulo. Houve uma colisão entre um veículo de passeio e uma moto. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros. O tráfego chegou a ser interrompido, fluindo somente por uma das faixas, mas às 7h10 da manhã já foi liberado e somente agora o restante da ocorrência. Mas, neste momento, tráfego livre, segundo a CCR. Inclusive, depois do acidente ontem, mudou até o perfil de anúncio. Está respondendo rapidinho a imprensa e está atualizando mais rápido as informações no site. Não precisava esperar um acidente que, infelizmente, vitimou uma pessoa, né? Podia trazer essas informações o quanto antes. Professor José Roberto, Aparecida tem um sistema de educação diferente de outros municípios. E a palavra é essa mesmo, sistema. Explique para nós o que é isso. Para o papai e para a mamãe, talvez isso não seja muito importante. Mas na questão administrativa, isso é. Qual é a diferença de ser um sistema, de não ser? Explique quais são os fundamentos disso, por favor.
Ok. O sistema de ensino, ele é bom no sentido que ele possibilita ao município construção dos seus órgãos organizador e fiscalizador. Ah, né? Tá. Então, quando o município, ele não é sistema de ensino, ele compartilha com o Estado as ações que ele tem. O Estado passa para fazer o processo de supervisão, ele passa a ver tudo que é em boa medida, o que replica na escola do Estado, replica também no município, né? Então, isso é um ponto positivo. Por outro lado, eu vejo que os municípios, para se tornar um sistema de ensino, ele tem que se preparar.
Tá.
Ele não pode ser um sistema de ensino por ações políticas.
Tá.
Porque é igual a gente.
Na emoção.
Na emoção, olha, eu quero ser independente porque eu não gosto do dirigente de ensino de Guaratinguetá. um exemplo. Não é isso, porque daí você interfere em outros processos, outros procedimentos, que às vezes o município não tem perna para cuidar com isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo na construção. Construção de legislação, de regulação.
Tá.
E quando você é um sistema de ensino, você tem que construir, você tem que regular, você tem que fazer essas adequações. Quando você está ali sobre esse gerenciamento, você compartilha dessas resoluções, desses processos que, às vezes, para o município é excelente.
Uhum.
Até porque, às vezes, o nível de formação, o Estado, ele tem essa possibilidade de formar mais, porque de cobrar mais no sentido de capacitação e de formação, sobretudo, né, sobre as equipes de gestão, né?
Certo.
Eu acho que isso é positivo. No município, quando há problema político, aí o município não consegue avançar muito.
Né?
Então, eu acho que tem que ter esse olhar do gestor em relação é importante ter o sistema de ensino, eu vou ter autonomia. Mas até quando essa autonomia ela é suficiente para eu garantir a qualidade da educação?
Excelente. Recursos do Fundeb. A educação hoje no Brasil, ela vai por esses, aliás, são outros também. Tem Fundeb, tem FNDE, tem do Estado também, tem o
ICMS, né? Que
ICMS,
repassa os recursos, os 25% do município. Então,
Aparecida aplicou em 2025 os 25%, hoje dezembro está fechando, tem os últimos pagamentos, aplicou o mínimo que é por lei. Ultrapassou, o que o senhor pode dizer sobre essa aplicação?
Hoje o município de Aparecida está em 27%.
Tá.
Empenhados, 27%.
Tá.
Né? Então, ultrapassou da média,
possível. Mínimo por lei, né?
Por lei. Hoje, o que nós temos de Fundeb, né?
Tá.
Que é a grande. Vai ter bônus, não vai ter bônus.
Do rateio do Fundeb.
Isso.
Quando sobra, né?
Não terá, porque.
Não sobrou?
Lembra do início da nossa conversa em relação aos salários?
Salários.
E hoje, por exemplo, tem R$800 de. Aparecida ainda, além do salário, ainda paga R$800 de
alimentação.
De alimentação, que o impacto financeiro, salvo engano, 16 milhões.
Mas aí usa também um pouco desse recurso, tá?
Na realidade, a composição é o salário, né?
Tá.
Então, paga o salário dos professores.
Entendi.
Então, o recurso que o município recebe, ele é insuficiente para poder
precisa
pagar
mais recursos.
E para
conseguir mais recursos?
Recurso, aí é o imposto, é o imposto, SMS,
tá.
Por exemplo, agora as avaliações externas, é. Ela também ela vai impactar ajuda. Diretamente nisso. Seu aluno, Saresp. Uma lei de 2022, ela estabelece que os municípios têm que fazer essas avaliações.
Se tiver um nível acima, com boas avaliações, há a possibilidade de recurso
aumentar
maior.
O repasse do recurso para os municípios. Então, tá. Isso também é, vai obrigar os municípios a melhorar a qualidade da educação. Claro. Porque se ele não tem dinheiro para garantir o efetivo salário dos professores, eles vão ter que arrumar jeito para poder melhorar isso. Então, através da avaliação externa, melhora a qualidade, tá. Né, aquele negócio. Então, bônus. Aparecida tem que ser não só Aparecida, como nas reuniões de secretários que nós participamos, boa parte geral. Dos municípios estão assim.
É.
Não consegue.
Mas não tendo o rateio não quer dizer que as contas não estão sendo pagas. Salário está em dia, todos os bônus, tudo, benefícios, tudo certinho.
Tudo
só esse
dia.
Rateio que quando há sobra, não é lei, é quando há.
Isso.
Então, o restante está tudo certinho, quando organizado.
Quando o município não consegue gastar todo o recurso que é repassado do Fundeb, né, há essa possibilidade de que isso seja feito. Hoje, mas a Aparecida tem recurso na conta Fundeb, porque a conta Fundeb é uma conta pública.
Pública,
né?
Isso, claro.
Só que o que acontece?
Está lá no portal da transparência.
Isso. Tem recurso, mas foram empenhados para poder fazer o pagamento.
Desse fim de ano.
E a Rita, uma pessoa que trabalhava comigo na secretaria, fazia acho que 2 anos, 3 anos que não recebia repasse de educação tempo integral, para você ter uma ideia. Aí ele conseguiu o repasse, o governo vai repassar em 3 etapas, fez o repasse agora no fim de ano, a gente vai poder gastar esse de recurso para as escolas de tempo integral em específico o ano que vem. Então esse recurso permanece na conta. Mas está na conta, vou repartir. Não pode, porque o recurso está empenhado. Está destinado para essas coisas, né, Bela? É o fim que se destina a cada recurso. Né?
Por estar com o processo seletivo aberto ainda há preocupação sobre a presença desses profissionais em sala de aula a partir de fevereiro, que deve ser o calendário inicial, ou não? Em fevereiro, todas as salas com professores, diretores, tudo organizadinho. Ou tem ainda alguma preocupação?
Olha, na política é o momento, né? No planejamento ele está tranquilo,
tá.
Né? A gente encerra o processo. A prova, né? A inscrição do seletivo é dia 15, encerra dia 15.
Segunda-feira.
A prova é dia 4, a empresa entrega pra gente dia 22 de janeiro, todo o processo para homologação, e aí já pode chamar as pessoas para poder fazer a atribuição, né?
O ano letivo, então, deve ser na primeira semana de fevereiro.
Dia 2 de fevereiro.
Dia 2 de fevereiro,
primeira semana de fevereiro, é a ideia de começar. O que causa essa questão da insegurança é mesmo, às vezes, a falta de documentação. Às vezes a pessoa demora para fazer a documentação.
Aí é do profissional, né?
Às vezes até mesmo da prefeitura. Por exemplo, contratação de profissional para fazer o exame médico, às vezes, né? Então, tá tudo certinho. Você liga, você marca, aí a empresa licitada, elas têm aqueles calendários. Então, às vezes, tem essa coisa. No planejamento você faz, às vezes você tem que...
Quando depende de um terceiro, pode ser que desalinhe, né?
Sempre acontece assim, né?
Pra amarrar, como que ficou e como vocês estão se preparando para material escolar, uniforme para 2026? Uniforme esse ano, por exemplo, os alunos acabaram não recebendo. Não. O material veio em maio, mas veio. O que fazer para se adiantar ao máximo e as criançadas... todas as crianças chegarem já bonitinhos no começo do ano, ou não demorar muito, na verdade?
Não, esse ano não, porque a gente está iniciando os estudos técnicos, né? Já foi feito o estudo técnico, né, para fazer o processo de licitação. Material escolar do uniforme, né? Material escolar, uniforme, já estão assim bem adiantado.
Boa.
Mesmo, sabe?
Boa.
E a gente já nós queremos entregar isso no primeiro dia de aula, né? Primeiro dia de aula,
ideal, né?
O ideal, rapaz, eu trabalhei...
O ideal é uma semana antes, né?
Eu trabalhava no
pra chegar todo mundo arrumadinho.
Eu trabalhei no Joaquim Vilela e o Alexandre, que eu trabalhei com ele, em última semana de janeiro ele já fazia reunião de pais.
É isso.
Já chamava os pais, já entregava os kits, o material. Primeiro dia de aula, já estava com todo o material. Não tinha
que... Esse é o mundo ideal, né?
Só que
No setor público demora.
Demora, porque por isso que eu falo,
só
você
não
tem
pode
que ter
deixar
continuidade.
A empresa da Bahia, como foi na última, ganhar o uniforme escolar.
A licitação é nacional.
Não tem jeito, né?
Por exemplo, vou te dar um exemplo. A empresa que faz desratização e limpeza da escola de Ribeirão Preto.
Aí, ó, que beleza.
Pra você ver.
O rato procriou 3 vezes até ele chegar aqui.
Entendeu? Então é licitação, é um processo nacional. Então, tem o que fazer. Mas assim, estamos dando conta, porque se não cumpre o contrato, a gente notifica, faz todo o rito processual legal.
Quero agradecer ao senhor, educação, a gente pode ficar falando bastante, porque tem muitos assuntos, mas espaço o senhor sabe que tem. Sempre que quiser anunciar o calendário, orientações aos pais, utilize aqui desse espaço para que a gente também cumpra aqui nosso papel de informar da melhor maneira a população. E mais uma vez, muito obrigado por 2025 ter passado bastante tempo aqui conosco, trazendo as informações da educação, que vem aí projetos, que 2026 seja de muito sucesso. Muito obrigado.
Eu que agradeço, como diria o professor Milton Santos, né? Muito sensível ao convite, né? Porque é importante a gente passar para a população as informações, que às vezes a gente pode achar que é igual no supermercado. Eu vou lá, pego o que eu quero, levo embora e tá tudo certo. Que não tem os órgãos, né? Tem os procedimentos, tem
os processos mais burocráticos. Isso. Não chegam ao conhecimento da maioria, digamos, né?
E vai dar certo, sabe? Eu tenho tanta fé no serviço dos professores, no serviço da nossa equipe, porque são bastante comprometidos com isso. E a Aparecida precisa mudar, precisa construir um sistema de creche. Precisa fazer essas mudanças, sabe? Então, eu acho que, assim, é um problema. A gente vai ter que partir para o convencimento, as pessoas entenderem a proposta, né? Porque a política é um território de disputa, mas a educação não pode ser isso.
É cada coisa. Esses dias eu vi, não vou lembrar que cidade que é agora, a primeira creche noturna.
Olha.
Por exemplo, em Aparecida, muitos trabalham no final de semana. Imagina, se for pensar em tudo que precisa de solução, né?
Cada um tem seu aspecto.
Inclusive nas férias.
A maioria dos pais estão na rua trabalhando.
Complicado.
O que nós estamos ampliando a demanda de etapa integral, sabe? A criança fica na creche integral, depois já ajuda. A gente está ampliando um pouco.
Mas, José Roberto,
obrigado mesmo,
secretário
gente.
De Educação de Aparecida. Muito obrigado. 8:06, a gente vai girar. Na volta, a gente continua com mais informações aqui no Jornal da Manhã. A gente aguarda você. Tem participação? Vou ler as participações também.
Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã.
João Batista aparece simples, despojado, vivendo o essencial. Ele nos diz: "Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo." João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: "Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas." Francisco viveu o mesmo espírito. Não queria nada que o impedisse de pertencer totalmente a Deus. No Advento, aprendemos com os dois que prepararam